Olá, professor. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. E boa tarde, nossos ouvintes da CBN.
Professor, agora que a taxa Selic está a 2% ao ano, como é que fica para quem tem algum investimento? O que, que muda, hein?
Luciana, veja que coisa interessante, né? Nós falamos de um número que é impensável. Se ela vinha caindo, caiu ainda mais. Esses dias alguém perguntou para o nosso consumidor final como é que isso, o que, que isso afeta. O principal afetado nesse sentido da taxa de aplicação mesmo, de rendimento da Selic de 2%, é o governo, porque ele deixa de pagar muitos juros, né? Os juros que antes eram altíssimos, hoje, baseados na Selic, ele vai pagar muito menos. Então, 2% de, vamos pensar, 4 trilhões de dívidas que o governo possui no mercado, falamos agora em termos dele estar remunerando anualmente em torno de 80 bilhões de reais, bem menos do que se fosse 2,5%, 3% ou 10%, como era antigamente. Mas para quem tem dinheiro e quer aplicar, essa variação da Selic para baixo, ela provoca mudanças até mesmo na forma de viver ou de enxergar o dinheiro. Você se recorda que há um tempo atrás a gente discutia sobre as pessoas pegarem o dinheiro do Fundo de Garantia, porque ele rendia só 3% ao ano, para poder investir em algumas opções e garantir uma rentabilidade maior? Isso faz quanto tempo? Um ano, um pouquinho, né? Mais ou menos isso que ocorreu. Exatamente. E hoje, fora a poupança antiga, que são aquelas que tinham rendimentos antes da Dilma fazer aquela mudança a forceps no Selic para 7% em 2014, me fala a memória, as poupanças antigas ainda rendem, por lei, 6,17% de juros compostos anualmente. Que, descontando a inflação, vai para em torno de 4,5%, um pouquinho abaixo de 4,5%. Enquanto que o Fundo de Garantia, que rendia tão pouquinho, só 3% ao ano, que era o patinho feio do universo, que nunca dava nada para ninguém, está rendendo hoje a inflação em torno de 1,37%, 1,4% ao ano. Então é uma mudança interessante, né? Se as pessoas que têm hoje a possibilidade de sacar Fundo de Garantia puderem não sacar e deixar lá, ele rende mais do que se tivesse qualquer outra aplicação no Brasil. É uma mudança que, se não for um parâmetro novo para todo mundo que está nos ouvindo, eu não sei mais o que é, Luciana.
Então, a gente falava recentemente, né, sobre o saque do FGTS, o saque aniversário do FGTS, né? Então, nesse momento, não é um bom negócio aderir ao saque aniversário?
Não, porque o Fundo de Garantia, rendendo 3% ao ano, rende mais do que qualquer outra aplicação fora a poupança antiga. Então, vamos pensar o seguinte: alguém pega o dinheiro e vai aplicar em qualquer coisa, talvez consiga recuperar a inflação do ano, talvez, né? LCI está dando 0,37% a previsão, a projeção que nós temos para 2020, entendeu? Que é muito pouco, é baixíssimo, é 0,4%. 0,4% é nada, 0,4%, né? É quase nada realmente. Mas está bom ainda, porque outras opções de investimento estão dando negativo, né? As poupanças novas, quem tem dinheiro na poupança nova, vai dar rendimento negativo, vai perder dinheiro para a inflação, né? É uma coisa louca isso. Então é importante que realmente o nosso ouvinte se antene em estudar essas oportunidades que nós temos agora para garantir que realmente ele não perca dinheiro com a poupança nova e também não perca dinheiro sacando dinheiro do Fundo de Garantia, que está rendendo tão bem hoje, 3% ao ano.
E será que tem muita gente com dinheiro nessa poupança antiga? Porque o rendimento é muito bom então, hein?
Pois é. O problema é que ano passado, início desse ano, com a redução dos juros e a inflação também em queda e as previsões que nós tínhamos de investimentos em outras áreas, o movimento de saque de poupança foi absurdamente grande. A saída de dinheiro da poupança foi muito grande. Então, potencialmente, boa parte desse recurso saiu das poupanças antigas, Luciano.
Ah, tá.
Portanto, quem tem poupança antiga ainda hoje, né, não saiu naquela época que tinha essa forma segura de trabalhar com dinheiro, é pouco, mas é o suficiente, e hoje certamente também está lá ainda, mas as pessoas que fizeram os sacos de poupança naquela época, que foi em grande parte, grande volume, né, foram em torno de 2 ou 3 bilhões por mês de saque de poupança. Então tudo isso mexeu com o caixa do governo. Certamente esse recurso já não está mais nesse formato de poupança antiga, Luciana.
Agora, a poupança nova, pelo que eu estou vendo aqui, a tabela que você passou para a gente, né? O rendimento é negativo,
negativo,
né?
Negativo.
Que coisa.
Negativo por quê? Porque ele rende 70% da Selic, que dá 1,4%. E a inflação vai dar mais que isso no ano. Então, se a inflação vai dar em torno de 2% ao ano, se a gente fizer a conta, né, que é o juros, a gente fala de composição de taxa real com inflação, então ela vai dar negativa 0,23%. Então, é um péssimo negócio. Né?
Agora, então, pode completar, professor.
Não, então, é um péssimo negócio a poupança nova. E aí as opções de investimento hoje ficam bem restritas. Né? É, para quem tem muito recurso e que já tem dinheiro investido em mercado de renda variável, bolsa de valores, já está lá faz tempo. E quem não tem, fica bem restrito realmente. As opções são bem limitadas. É, o que a gente podia citar como exemplo, como opção, seria realmente o tesouro pré-fixado para conseguir tirar a inflação e garantir pelo menos uma rentabilidade mínima nos próximos anos, né, que daria em torno de 1,41% ao ano. Quer dizer, mata a inflação e ainda ganha um pouquinho. Né? É quase que aquilo que os japoneses, os americanos e os europeus ganham de juros quando deixam dinheiro na conta do banco. É, né? Nada ponto alguma coisinha. É um mercado novo que exigirá do brasileiro uma nova cultura também de investimentos, Luciano.
E é por muito tempo? Você acha que essa taxa vai ficar nesse nível por muito tempo?
Não poderá ficar, porque isso é em função do mercado de restrição. Se a demanda está retraída, como está ocorrendo nos últimos anos, né, nos últimos meses, aliás, e também a oferta está retraída, né, quer dizer, a produção está pequena, as indústrias estão paradas, o mercado está tentando se restabelecer. É, quando isso começar a correr novamente, a economia voltar a ter aquela pujança, aquela energia, e aí houver uma pressão inflacionária, então o governo vai aumentar a taxa de juros para poder garantir que essa inflação de demanda seja freada um pouquinho. Mas isso vai ser quando? Ano que vem, 2023. Né? Nós estamos em 2020, então em 2021 a inflação deve ficar nos 3%, então deve aumentar muito pouco. 2022, um pouquinho mais ainda, mas não vai subir nada de forma absurda, né? Salvo qualquer outro acidente de percurso, né? Que nós temos uma demanda explodindo no Brasil, uma pressão inflacionária absurda, como ocorreu, por exemplo, no governo, final do governo Lula, que o gasto estava absurdo, a impressão de dinheiro também estava grande, a inflação aumentou, e então a Selic não chegou a 14% ao ano naquele período. Então, isso é 2010, 2012, em 2013 para 14 chegou a 10,67%. A Selic, nosso IPCA naquela época. Né? Então, salvo situações como essa, de desgoverno, de falta de controle orçamentário, de gastos exacerbados, de investimentos de forma absurda, que foram realizados nos anos de 2008 a 2010, depois 2012, 2016, por conta da Copa e por causa da Olimpíada, né? Fora isso, nada justificaria essa pressão inflacionária. Portanto, eu imagino que isso deva demorar. Vai aumentar, sim, mas não vai aumentar muito, e não vai ser tão rápido, né? Salvo um acidente de gestão orçamentária perdulária, um governo gastão, né? Gastão, e aí a coisa complica.
Agora, é saudável, né, ter uma taxa de juros mais baixa, né, para o mercado, de um modo geral, assim, para os consumidores?
Com certeza, porque esses dias também me perguntaram, né, o que a Selic provoca, né, uma ouvinte nossa, né, Amanda, né, nos perguntou o que a Selic 2% provoca para o consumidor final. E eu até comentei que, em linhas finais, hoje muito pouco. Por quê? Porque é mais para o governo isso realmente. Os bancos, para poderem absorver essa mudança de juros e transformar em 2% ao ano de Selic em 6% ao ano de juros para o consumidor final em operações de financiamento, demora muito tempo ainda. Né? Imagine alguém poder financiar um carro no Brasil e pagar 6% ao ano de juros. Vamos pensar, então, 10% ao ano de juros, que vai dar algo em torno de 0,6% ao mês. Né? Algo hoje impensável. Quem sabe um dia isso aconteça, tanto para veículos como também para imóveis, né? Que no Brasil seria muito legal aquilo que a gente vê no resto do mundo. Temos um financiamento de longo prazo com taxas de juros anuais que chegam a 6%, né? Que são...
E no
fantástico.
Cheque especial, cartão de crédito.
Exatamente, né? Inclusive, esses dias o Congresso aprovou, né? Mas ainda não foi isso tratado de forma operacional e normativa, um limite de juros para operações, para cheque especial e cartão de crédito pelos bancos e financiadoras, né? Então, assim, existe já essa previsão de limitar, tem um teto para isso, mas esse teto tem que ser normatizado, né? E então, como eu também sou muito da lei do mercado, eu acredito que é o seguinte, que quando nós tivermos bastante dinheiro no mercado disponível, e esse dinheiro for abundante, e alguém tiver crédito legal para isso, ele vai poder pegar dinheiro no mercado com o risco que ele representa, já que a inflação não existe mais hoje. Então, se antes eu pagava o risco de alguém que pegava o dinheiro e não pagava, com a inflação não existindo e com o risco já bem gerenciado, portanto, eu vou apenas pagar os juros, que é o juros real. Eu ficaria muito feliz de poder ter cheque especial no Brasil para um uso emergencial de 5% ou 6% ou de 10% ao ano, né? Isso, no Brasil, hoje nós estamos falando que os cheques estão chegando a 6% em alguns bancos, 6% ao mês. Então, pode ser que os bancos, por conta dessa pressão de oferta de dinheiro no mercado e falta de demanda por esse recurso, acabem ofertando mais dinheiro por menos juros, né? E isso só vai acontecer realmente quando nós tivermos uma mudança que seja cultural, tanto do lado dos bancos, que precisam entender que nós não somos mais o mercado que éramos há 10 anos atrás, quanto também das pessoas, que a gestão financeira, orçamento doméstico, gasto controlado, né, e programação de investimentos venha a utilizar esses recursos de forma inteligente. Então, tudo isso somado, né, dá para a gente uma perspectiva interessante, ainda que crítica, que nós estamos agora no Brasil, mas ainda que interessante para os próximos anos, Luciano.
Professor, e em relação ao dólar, ao ouro, né? Esses investimentos são interessantes para que tipo de investidor?
O ouro só é legal numa situação de crise extrema. O ouro só tem valor quando a gente fala de guerra, quando a gente fala de... Exatamente, o ouro ele sobe de valor numa situação de crise global, entendeu? Então, quando ninguém sabe nada, ninguém tem ideia nenhuma de nada e a crise está instalada no mundo inteiro, se o dólar vai subir, vai cair, se o euro... essa variação não previsível, então aí essas commodities começam a se elevar, ouro e também outras commodities, porque a gente fala de riqueza portátil, né, Luciana? Ah. Então alguém que pega, tem uma crise, uma guerra e pode pegar o dinheiro, transformar em ouro e então carregar isso com ele para onde ele for. Enquanto que, numa situação de economia estável, né, o ouro ele cai rapidamente. Por quê? Porque o ouro ele tem uma valorização lenta ao longo dos anos, ele mal paga a inflação. Então, e como a produção do ouro é controlada, porque ninguém, as vendas de ouro e de pedras preciosas são imensas no mundo. E apesar disso, ninguém produz mais do que o previsto, porque tem uma previsão, uma percepção de que produzir muito ouro, por exemplo, derruba o preço. Então ninguém faz ouro demais, nem diamantes, por exemplo. Isso é uma questão oligopólio de mercado, né? Oligopólio realmente. Quem produz sabe quanto vai produzir e sabe quanto põe de preço. Lembra da OPEP com relação ao petróleo? É a mesma coisa.
Sim, né? É verdade.
É controlado. Então, os preços que nós temos no mercado hoje são basicamente reflexos de que alguém decidiu ter esse preço, né? Se não fosse a Rússia e o Irã brigarem por conta do petróleo e das discussões e a Europa sobre essa questão do petróleo em relação à crise da China, lá pro mês de fevereiro, o petróleo estava aí nos seus 80, 100 dólares ainda, né? E de repente, porque eles brigaram, um jogou o petróleo para baixo e o outro teve que acompanhar. Então, quer dizer, são commodities, né? Já o câmbio real com o dólar reflete as variações e os riscos de dois países para começar a conversa. Brasil, que está bem conturbado, e os Estados Unidos, que está conturbado também, né? Uhum. Então, lá, a eleição do Trump... ou a reeleição dele, né, com a mudança de política, tem mudanças e reflexos sobre o câmbio e a produção nacional, e também, obviamente, o Brasil lá de cá, enxergando isso, tem as reações nossas internas que vão ser parametrizadas e compensadas com esse câmbio. Então, se lá está tudo muito bem, a economia lá cresce e o dólar se fortalece. E, então, portanto, a variação do nosso câmbio aqui tende a ser maior, 5 por 1, 6 por 1, 7 por 1. E se aqui as coisas vão bem, o nosso real se fortalece. E então a variação do câmbio diminui também. Se tudo corre bem para os dois lados, né, a gente vai ter uma economia mais estável e, portanto, com menos variações e, portanto, também sujeito a menores especulações. O mundo ideal seria que o dólar permanecesse estável, né, e que o real se fortalecesse, para que o câmbio tivesse uma redução um pouco de 5 para 4 para 1. Seria uma boa medida para garantir que o Brasil exportaria bastante, e ainda assim nós teríamos condição de importar em custos que sejam competitivos para a nossa indústria nacional.
É, tá certo. Professor, muito obrigada, hein? Uma ótima tarde, até a próxima.
Até semana que vem, grande abraço, Luciana.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbn, finanças pessoais@cbnmaringá.com.br.